DW. Jornal da Noite.
Boa noite, edição de quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020. Angola confirma a morte de um manifestante atingido durante a repressão policial de ontem.
Tenho a confirmar a morte do jovem que foi alvejado na região da cabeça.
Decorre em Bissau derradeira negociação entre o maior central sindical e o governo, com vista a pôr fim à greve geral na função pública.
Sabe-se que nos últimos tempos houve ingressos de muitas pessoas na administração pública sem obedecer aquilo que a lei diz através do concurso público.
E de Moçambique, dou-lhe conta da sociedade civil que propõe fundo soberano para reduzir a dependência de ajuda externa.
Sem dúvida, demandam respostas igualmente imediatas e o compromisso moral de salvaguardar que gerações vindouras beneficiem-se destes recursos.
É apenas o cheirinho do que vai ser o Jornal da Noite comigo, Braima Darami. É já oficial, morreu hoje manifestante atingido gravemente ontem pela polícia angolana durante a repressão contra os manifestantes em Luanda, capital do país. Contudo, a polícia angolana garante ter usado apenas meios não letais para obrigar o cumprimento da lei. O jovem, um estudante universitário de 26 anos, não resistiu aos ferimentos na cabeça após ter sido internado nos serviços de urgência do Hospital Américo Boa Vista. Foi mortalmente atingido durante a tentativa de manifestação que visava exigir melhores condições de vida e a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola. A partir de Luanda, chamamos à antena o nosso correspondente Borralho Ndomba, que está a acompanhar toda a situação em Angola.
Inocêncio Matos, também conhecido por Lando, de 26 anos, já estava morto quando o comandante da Polícia Nacional em Luanda, Eduardo Cerqueira, disse à imprensa que o jovem estava vivo, avançou a DW África, o ativista dito Dali, porta-voz dos manifestantes. Em declarações à televisão pública de Angola, o médico Augusto Manuel disse que o jovem manifestante perdeu a vida quando estava a ser assistido no Hospital Américo Boa Vida. O médico explicou que os ferimentos graves que o jovem apresentava na cabeça foram provocados por um objeto contundente não identificado quando fugia violência policial. O hospital esclarece que a vítima mortal do protesto terá sofrido uma queda ou de um golpe provocado por terceiros. O ativista dito Dali, um dos promotores da manifestação, insiste em dizer que o manifestante foi alvejado mortalmente.
Tenho a confirmar a morte do jovem que foi alvejado na região da cabeça. O jovem morreu ontem no Américo Boa Vida e a informação que o comandante Cerqueira, comandante da província de Luanda, fez passar ao público é mentira, é falsa, é manipuladora. Temos aqui o vídeo do jovem que ajudou a levar, né, o cadáver, o corpo do cidadão que foi alvejado ontem. Amor, tivemos a conversa com o jovem confirmou que o seu amigo terá morrido ontem.
Dito considera manipuladoras as informações avançadas pela Polícia Nacional de Angola. O ativista angolano acusa as autoridades policiais de tentarem abafar o caso.
Deteve um dos manifestantes que ajudou a levar o corpo na morgue. Deteu para tentar intimidá-lo, para não passar informação ao público de que o jovem morreu ontem. Lamentamos a postura das autoridades, né? Nós aqui estamos diante de uma crise de confiança. Aquilo que as autoridades dizem, nós, os cidadãos, não confiamos.
A organização da manifestação pacífica que exigia melhores condições de vida dos angolanos e calendarização das eleições autárquicas ainda não fez o balanço de números de detidos, feridos e possíveis desaparecidos. Segundo dito Dali, o grupo vai apresentar um relatório sobre os dados nos próximos dias. Os jovens angolanos garantem que as manifestações vão continuar. Doravante, os protestos vão acontecer em datas históricas do país. O próximo protesto está agendado para 10 de dezembro, dia da celebração do aniversário do MPLA. O ativista e investigador Nuno Dalla afirma que a confirmação da morte de um manifestante não vai inibir a presença de mais jovens nas próximas manifestações.
Porque, na verdade, também não constitui nenhuma inconfidência dizer que mesmo depois do dia 10 haverá a do dia 4 de fevereiro, haverá a do dia 4 de abril, que isso vai até...
Por quê? Porque essas datas históricas.
Pressionar o governo, pressionar o poder instituído e tal, para que efetivamente faça o que deve fazer.
Entretanto, Nito Alves, outro ativista levado de emergência ao hospital, já está estável, segundo Chito Milongo, companheiro de luta que o acompanhou à unidade hospitalar.
Está estável, já está melhor do que ontem, está a falar, que tal. Ontem já consegui falar o telefone, só que acho que quando ele ficou sem casa, é verdade, eles estiveram lá, queriam levar o Nito. Assim, eles não fundamentaram porque queriam levar o Nito daí, se não fosse o David Mendes, pá, eles teriam mesmo levado o Nito.
Esta quinta-feira, um grupo de 200 jovens protestou junto ao Hotel Intercontinental Miramar, inaugurado ontem pelo Presidente da República, João Lourenço. Os manifestantes foram exigir vagas de emprego dos 900 anunciados ontem. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
Obrigado, Borralho Ndomba. E este é o assunto do dia no Facebook da DW África. Hoje perguntamos se acha que na era do presidente João Lourenço, Angola resiste a retrocessos no respeito pelas liberdades fundamentais e garantias dos cidadãos. António William diz que há um retrocesso total. Os problemas dos angolanos não passam com mudanças de presidentes, mas sim do regime atual. Gabriel Cudi comenta que Angola está a caminho da ditadura. Teresa João diz, o que passo a citar, estamos a ser torturados, oprimidos e explorados. Socorro, estão nos matando aos poucos. Elisandro Torres Forte diz que o problema de Angola é a perpetuação de um regime ditatorial que reprime todas as aspirações dos angolanos e isso só acabará com a saída dessa elite empelhada do poder. Onjoyo escreve que Angola está pessimamente mal. São 5 de muitos comentários que recebemos no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o Parlamento aprovou hoje uma resolução pedindo ao governo um reforço da capacidade logística e material das forças de defesa e segurança. Os parlamentares consideram que a soberania do país está sob ataque do terrorismo transnacional na região norte, com consequências dramáticas para os direitos humanos, e defenderam ainda uma resposta urgente à situação humanitária. Os deputados da Frelimo e MDM falavam durante o debate do relatório feito por uma comissão parlamentar sobre direitos humanos nas zonas de conflito nas províncias de Cabo Delgado, Manica e Sofala. A RENAMO, principal partido da oposição, abandonou a sessão logo no início. Os deputados do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, vão apresentar na próxima semana uma moção de censura contra o governo da Frelimo, que tem maioria no Parlamento. Os 6 deputados do MDM contestam o que classificaram como fracasso do governo em garantir a pacificação do país face aos conflitos armados nas regiões centro e norte, questionando também a estratégia de combate à pandemia de Covid-19. O presidente da Associação da Indústria Madeireira da Guiné-Bissau, José António Sá, denunciou hoje o abate de árvores nas florestas do país por pessoas estranhas ao serviço. Na Guiné-Bissau, apenas 12 serrações têm licença para cortar árvores, mas estão paradas desde a moratória de 2015, que proibiu o abate de árvores. Ainda da Guiné-Bissau, o presidente em exercício do Sindicato de Professores, Sinaprof, Domingos Carvalho, disse hoje que as escolas do país estão a funcionar sem condições de segurança, tendo em conta a pandemia provocada pelo novo coronavírus. A Guiné-Bissau registrou desde março 2.419 casos de Covid-19 e 43 vítimas mortais. As instituições financeiras para o desenvolvimento anunciaram hoje que vão disponibilizar, até final do próximo ano, pelo menos 4 mil milhões de dólares para as pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia em África. No plano desportivo, Cabo Verde empatou hoje a 0 bolas com o Ruanda no jogo da terceira jornada do Grupo F de apuramento para o CAN 2022. No mesmo grupo, Camarões venceu por 4-1 a seleção moçambicana e assume a liderança do grupo com 7 pontos. Moçambique cai para a segunda posição com os 4 pontos. Neste grupo, os Camarões estão automaticamente qualificados.
DW Deutsche Welle.
Em Bissau, terminou há pouco mais uma ronda negocial entre o governo e os líderes da maior central sindical do país, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, UNTG, para o fim da greve geral em curso na função pública da Guiné-Bissau. A UNTG acusa o governo de não cumprir os diplomas aprovados e de ter recrutado para a função pública os familiares e militantes dos partidos da coligação que governam o país sem passar por concurso público. Temos, a partir de Bissau, o presidente da Comissão Negocial da UNTG, João Domingos da Silva, a quem perguntamos qual é o resultado do encontro com o executivo liderado por Nuno Gomes Nabian.
Acabamos de ser um encontro e o governo assumiu engajar-se em certos aspectos de respeito à prioridade de exigências por parte das centrais sindicais. E então, nesse aspecto, nós não vamos entregar o pré-aviso de greve que era previsto para ser entregue amanhã, tendo em conta essa abertura demonstrada por parte do governo, e até já temos na mão espaços de nomeação de algumas comissões que irão começar a fazer alguns trabalhos que era anteriormente suspenso. Aguardando que essa semana de pausa, que o governo irá concretizar em ações concretas aquilo que ele mesmo manifestou através dos espaços que acabou de tirar a boca. Quanto à adesão à greve, estamos a registrar 70% da adesão da greve na administração pública.
É verdade que há alguns sindicatos que não estão a aderir à greve, como, por exemplo, o Sindicato dos Professores?
Não, é bom só decifrar que no setor da educação existem 4 sindicatos. Um dos sindicatos é filiais da Central, da Confederação Geral dos Sindicatos Sindicais. Os 2 outros sindicatos é filiais da UNTG. E esses sindicatos filiais da UNTG estão, os seus associados estão a aderir à greve. É bom lembrar que o adendo e memorando de entendimento era firmar entre as 2 centrais sindicais. Passado o incumprimento, a outra central sindical, que é a Confederação, entendeu por bem que não vão aderir a essa greve. Então, a central sindical UNTG avançou com a greve. E os sindicatos filiais na UNTG estão todos na greve, de acordo com a orientação da UNTG.
Por que é que avançaram para a greve? O que é que estão a exigir ao governo neste preciso momento?
Estamos a exigir do governo o cumprimento da adenda e do memorando de entendimento afirmado.
Sim, o que é que está neste memorando? O que é que o governo não está a cumprir?
Todos os pontos. A maior preocupação das centrais sindicais reflete mais no aspecto da aplicação das leis. Ou seja, depois do memorando de entendimento afirmado entre a central sindical e o governo, passado certo período, o governo mesmo começou a violar essa mesma adenda. E depois as centrais sindicais enviou uma carta e uma resolução ao governo no cumprimento daquilo que é consagrado na adenda e no memorando, que não é o caso por parte do governo. Passados os 45 dias que era dado ao governo para o cumprimento dessa memorando de entendimento, a central sindical decidiu, através do seu órgão, que é o meu secretariado, avançar com a greve geral, exigindo do governo cumprimento da adenda e do memorando de entendimento.
Quando estamos a falar de leis, que leis que o governo não está a cumprir?
Existem vários diplomas legais, que é uma das orientações no EPAP e na administração pública. Sabe-se que nos últimos tempos houve ingressos de muitas pessoas na administração pública sem obedecer aquilo que a lei diz no que diz respeito ao ingresso na administração pública, através do concurso público. Que nem é o caso, as pessoas vêm do partido, então nós devemos respeitar as leis porque, na realidade, é a única forma de podermos andar num bom caminho. O próprio despacho de nomeações mostra claramente a entrada de pessoas e membros, familiares e membros do governo, que não devia ser. Estamos num país democrático, nós pensamos que a lei deve ser a entrada para o cumprimento das nossas nomeações.
Obrigado, João da Silva, presidente da Comissão Negocial da UNTG a partir da capital guineense, Bissau. Da Guiné-Bissau, rumamos para Moçambique. A sociedade civil moçambicana acaba de lançar a primeira auscultação pública sobre a possível criação do Fundo Soberano no país. Os intervenientes enfatizam a necessidade de o fundo poder contribuir para reduzir a dependência externa do país, como nos dá conta, a partir de Maputo, Romeu da Silva.
A sociedade civil pretende que o Fundo Soberano de Moçambique crie uma base de poupança para reduzir a dependência da ajuda externa. A organização não-governamental UNED defende que os objetivos do fundo não se devem resumir à dicotomia entre o desenvolvimento e poupança para o futuro, explicou a diretora executiva Denise Namburete.
Mas numa ponderada busca de equilíbrio entre desafios éticos relacionados com as nossas crises existenciais imediatas, quando falamos em educação, saúde, agricultura, nutrição, água e saneamento, são várias as áreas que, sem dúvida, demandam respostas igualmente imediatas e o compromisso moral de salvaguardar que gerações vindouras beneficiem-se destes recursos.
Segundo a ONG UNED, com o Fundo Soberano Moçambique deve começar a pensar em criar bases económicas e sociais sólidas com os seus próprios trilhos.
E vá para além do ciclo de duração dos próprios recursos naturais não renováveis. Em termos de conteúdos, na minha modesta perspectiva, a auscultação sobre a constituição do fundo pode ser capitalizada como pretexto para a construção de consensos em torno de uma agenda de desenvolvimento e de visão do país a médio e longo prazo.
Mas o Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, IESE, enfatiza a questão das permanências necessidades de Moçambique derivadas de calamidades e crises políticas e económicas. Estas situações podem obrigar o país a visitar quase sempre os cofres do Fundo Soberano, alerta o economista do IESE, Moisés Ciuta.
Quantas vezes teríamos de ir abrir o cofre? Com que frequência? Ficava lá alguma poupança? Então, pensamos nisso. A frequência com que os choques para os quais estamos a criar o Fundo Soberano aparecem é um motivo que nós temos de considerar na nossa proposta e definirmos mecanismos para lidar com esses choques.
O administrador do Banco de Moçambique, Jamal Omar, propõe que o Fundo Soberano não faça investimentos na economia doméstica e explica como.
Isto para evitar dupla perda, ou seja, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Quando houver uma catástrofe no setor, nós vamos perder só de um lado e não podemos perder dos dois lados, tanto do lado da receita como do lado das nossas aplicações.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
O primeiro-ministro etíope disse hoje que o exército libertou parte de Tigray, uma região separatista onde tem vindo a realizar uma operação contra as autoridades regionais que levou mais de 11 mil pessoas a refugiarem-se no vizinho Sudão. Abiy Ahmed justifica a operação para restaurar instituições legítimas na região norte. O número de mortos resultantes da queda de um helicóptero hoje perto de Sharm el-Sheikh, no Egito, subiu para 8, 6 dos quais são norte-americanos, anunciou em comunicado a Força Multinacional de Observadores. O ganês Jerry Rawlings, que liderou seu país durante 20 anos, primeiro como líder de um regime militar e depois como presidente eleito do Ghana, morreu hoje aos 73 anos, disse o seu partido, o Congresso Nacional Democrático. As autoridades de transição do Mali, no poder após o golpe de Estado de 18 de agosto, enfrentam protestos crescentes com o movimento opositor 5 de junho, importante ator da crise política, a criticar a ascendência dos militares e a pedir resistência. A polícia holandesa prendeu hoje um homem após disparos com arma de fogo em direção à embaixada da Arábia Saudita em Haia, que não provocaram feridos. Um incidente que Riad qualificou de ataque cobarde. A chanceler alemã Angela Merkel deu hoje poucas esperanças para a reabertura de restaurantes em dezembro, apesar do otimismo cauteloso sobre a desaceleração da curva de contágios com o novo coronavírus na Alemanha. O governo alemão considera que, para que possam ser moderadas as atuais restrições sanitárias, é imperioso que o número de infecções caia para menos de 50 casos por 100 mil habitantes em 7 dias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Sobre repressão policial contra manifestantes em Angola, Watson Jaime diz que pessoalmente estava muito otimista quanto à sucessão de José Eduardo dos Santos, mas afinal a mudança não surtiu efeito. Mariano Ferreira também comentou no nosso Facebook, António William, entre vários outros ouvintes que escreveram na nossa página no Facebook Notícias, em atualização em dw.com/português. Obrigado, boa noite.